בעזרת השם, אהוביי ורבותיי, נשלח דף קמ, עמוד א', נא דסמה פרימירה ליניה. אג'נטי ויו אונטן, ואינסינמנטו, כג'יסי, כמה וייס, כי התורה עוזה, ופרסנטו ג'י ציפור, כאן התורה פעלה, דא אבי, כסתה אינסימה דוז אובוס, או דוז פיליוטיס, נוניניו, התורה עוזה פרברה ציפור, הפרברה ציפור, se refere somente às aves que são tehorot, que são puras e são kasher. Logo concluímos que uma ave que não é kasher e a pessoa a encontra em cima dos ovos no ninho não tem a mitzvah de shiluach hakel. A Gemara vai tentar trazer algumas provas contra essa afirmação. Tashma, veja só o que fala o pasuk com relação ao processo de purificação do Metzorá, falou o Pasuk, Shtei Tziporim Chayot. Devem ser usadas duas aves, dois Tziporim Chayot, vivas. É óbvio que as aves têm que ser vivas, porque a Torá fala que uma das aves é usada, se abate essa ave, então ela estava viva antes de ser abatida, e a outra ave é enviada e voa para o campo afora. De maneira que é óbvio que as duas aves estão vivas, porque o Pasuk frisou que são aves chayot vivas, mas chayot, a princípio, o que o Pasuk está nos dizendo? Lav chayot shebeficha. A princípio, o Pasuk está ensinando que tem que ser uma ave que pode ser comida por nós, uma ave kasher. Sendo assim, o Pasuk fala que é um tzipor chayot, um tzipor que é kasher. Michlal, deduzimos, deika, Delav, chayot beficha. Dizemos que existem tziporim que não são kasher, ou seja, a palavra tzipor pode ser usada para aves kasher e para aves não kasher. E nesse caso, o pasuk especifica que se trata de um tzipor kasher. Lo, fala Gemara, não. Não é essa a explicação do pasuk. Mas chayot shechaim rashei evarim shelahem. Quando o pasuk fala que é um tzipor, uma ave chayot, vivas, quer dizer que ela está toda viva. E que nem mesmo um pequeno membro está faltando. Ou seja, isso vem excluir uma ave que quebrou um pé ou quebrou uma asa, algo parecido. E por isso fala o pasuk chayot, mas a palavra tzipor já nos ensina que a ave é kasher. Tashma, a Gemara insiste e pergunta o ensinamento acima. Miseifa. Fala o Pasuk na segunda parte do Pasuk, Tehorot, dois Tziporim Tehorot, dois Tziporim puras, duas aves puras. Ou seja, Michal Deika, Tmeot, deduzimos aqui que esses Tziporim, essas aves têm que ser puras. Porém, poderiam ser Tziporim, aves que não são puras. A gente vê que a palavra Tziporim é usada também com relação a aves puras. Lo. Fala que não é isso que está dizendo o Pasuk. Michal deika treifot. Quando o Pasuk fala que a ave é pura, é kasher, isso quer dizer que a ave é kasher e ela não é uma treifa. Não tem um defeito nos seus membros internos. De maneira que a ave é kasher. Mas a palavra tzipor já nos ensina que não pode ser uma ave não kasher, uma espécie de ave que não é kasher, como uma águia, por exemplo. Pergunta a Gemara, como é que o Pasuk vem nos ensinar isso? Treifot michayot nafra. Uma vez que o Pasuk já falou que devem ser tziporim, aves, chayot, vivas, já aprendemos que uma ave que tem um defeito interno, que não pode viver por muito tempo, já foi excluída dessa lei. Sendo assim, pergunta a Gemara, por que o Pasuk diz que os tziporim, as aves, que são usados no procedimento de purificação do Metzorá, devem ser tehorot, devem ser aves puras e kasher. Já sabemos que a ave não pode ser uma treifá, porque já foi dito que as aves estão vivas, e uma treifá que tem um defeito interno não vive por muito tempo. Então, explicamos que a intenção da Torá, quando fala a palavra tehorot, aves puras, isso quer dizer uma espécie de ave kasher, excluindo uma espécie que não é kasher. Ou seja, a palavra tzipor é usada também para uma ave não kasher. Fala, Gemara, entre parênteses, Hani chaleman yamar treifa chaya. Na verdade, poderíamos responder, segundo as opiniões, que uma treifa um animal que tem um defeito interno, ele pode viver por muito tempo. As treifot que estudamos no começo da nossa Maseret, mesmo que ela tenha os defeitos internos, elas podem viver por vários tempos. Segundo essa opinião, mesmo que o pastor falou a palavra chayot, ainda não sabemos que uma treifá que tem um defeito interno foi excluído. Por isso precisamos da palavra teorot. Ela é uma treifá e nachayá. Mas segundo as opiniões que dizem que um animal que é uma treifá, que tem um defeito interno, ele não vive por muito tempo. E uma vez que o pastor já falou a palavra chayot, a gente já sabe que uma treifá está exclusa. A palavra que diz, então, terrorot, a princípio, vem nos excluir uma espécie que não é kasher. Sendo assim, a palavra tzipor pode ser usada também para uma espécie não kasher. Maikelemei marveot. Fala para mais uma pergunta. Independente dessas duas opiniões, se uma treifá pode ou não viver por muito tempo, meletana drebishmael nafka. A princípio, esta lei que um animal treifá que tem um defeito interno não pode ser usado no procedimento de purificação do Metzorá. Esta lei a gente aprende do que falou o Rebbe Shmuel. Detalhe do Rebbe Shmuel, como falou o Rebbe Shmuel. Agora vamos atrás do ensinamento do Rebbe Shmuel. Nemar machshir mechaper bifnim, nemar machshir mechaper bachutz. Com relação aos sacrifícios que são feitos dentro do Bet HaMikdash, existem alguns que eles vêm perdoar um pecado, existem outros que eles vêm tirar uma restrição de cima da pessoa. E assim também com relação aos sacrifícios que foram feitos, que são feitos fora do Bet HaMikdash, existem alguns que vêm perdoar um pecado, existem outros sacrifícios que vêm tirar uma restrição da pessoa. E fala o Rebbe Shmuel, Ma machshir umchaper amuz bifnim, asabo machshir kemechaper, assim como com relação aos sacrifícios que são feitos dentro do Bet HaMikdash, a Torá compara entre esses dois tipos. Então, assim como um sacrifício que é feito dentro do Bet HaMikdash, como por exemplo o Korban Hatat, que é um sacrifício que vem perdoar um pecado, é feito dentro do Bet HaMikdash, ele tem certas restrições. A Torá aplica essas restrições, essas leis, também sobre um sacrifício de um nazir, que ele é proibido de beber vinho, ele traz um sacrifício para poder beber o vinho. Isso vem tirar uma restrição, não vem perdoar um pecado. E a Torá compara esses dois tipos de sacrifícios. Af machshirum chaper amur bachutz. Assim também a gente vai dizer com relação aos sacrifícios que são feitos fora do Beit HaMikdash, asava machshir kem chaper. A gente vai pegar as leis que são ditas com relação a seir o mishtaleach, o bode expiatório que perdoava os pecados e era feito fora do Beit HaMikdash. A gente aplica as leis deste sobre Tziporei Metzorah, o sacrifício das aves do Metzorah, que vem tirar a restrição do Metzorah. O Metzorah tem certas proibições, certas restrições, e através desse sacrifício ele se purifica e a gente tira dele estas restrições. Logo, a gente diz que assim como o Seir HaMishtaleach, aprendemos do Pasuk, que ele deve ser intacto e não tem nenhum defeito no seu corpo, assim também, os Tziporei Metzorah, as aves que eram usadas no procedimento de purificação do Metzorah, devem ser aves sem nenhum defeito interno. Até que as palavras de Rebbe Shmuel. Daqui concluímos que uma treifá não pode ser usada no procedimento de purificação do Metzorah, onde eram usadas as duas aves. Logo, o pasuk que vem e diz a palavra terorot, são dois tziporim, duas aves terorot puras, o que esse pasuk vem nos ensinar? A gente já sabe que tem que ser aves vivas, já sabe que tem que ser aves que não tem nenhum defeito. A princípio, essa palavra que está sobrando vem nos ensinar que devem ser aves puras e não espécies que não são kasher. Então isso é uma prova contra o que foi dito. A gente vê que a palavra tziporim é usada também com relação a aves não kasher. Ela, Amar Avraham Baritzchak, responde Avraham Baritzchak, existe uma outra explicação para o pasuk. Esse pasuk vem nos ensinar que deve ser uma ave terrorot. Isso vem nos dizer que se tem uma ave que ela vem de uma cidade idólatra, a ir anidachat, em certos casos a Torá diz que toda a cidade é queimada com todos os seus pertences, inclusive os animais da cidade. Então essa ave deve ser queimada porque ela pertence àquela cidade idólatra. Nesse caso, Vein, o pasuk gis, ציפורים טהורות. Some avis טהורות, כי סון כשר, יסו יסקלוי, אס האבי, כי ויהו דה נדחת, פרמוס ג'יזה, כי אס האבי נאו פודי סאוזדה, נו פרוסג'ימנטו דו מצורה. Muito bem. De maneira que isso ensina o Pasuk, e não temos uma prova contra o contexto, o conceito que vimos acima. Pergunta agora, peraí, Lemai. A gente sabe que no procedimento do Mitzvah são usadas duas aves. Uma das aves é abatida e a outra ave é enviada para o campo afora. O que a gente quer fazer com essa ave que vem da Ira Nidahat? Ilishiluach, se a gente quer usar essa ave para mandar ela no campo fora, isso é impossível. A Torá nos diz que a gente manda a ave embora, mas como a gente vai mandar uma ave dessa embora? Se uma pessoa vai encontrar essa ave, ele vai comer essa ave, e a lei diz que já que ela veio da Nidahat, não pode se ter proveito dela. Então é impossível, lógico que não poderemos fazer isso. Ela, conclui a Gemara, explica, leshchita. Eu poderia achar que eu vou usar uma ave, um tzipor da Ira Nidahat, para fazer a shchita, aquela ave que é usada para ser abatida, eu vou usar essa ave que de qualquer jeito tem que morrer da Ira Nidahat. Eu vou usar essa ave para fazer a shchita naquela ave no procedimento de Metzorah. Para isso veio o passo que diz a palavra Teorot, para nos ensinar que essa ave não pode ser usada. Dessa maneira, não temos nenhuma contradição ao conceito que vimos acima. O conceito que vimos acima diz que uma vez que a Torá falou, usou a palavra tziporim, isso se refere somente a aves puras que são kashé. De maneira que a continuação do pasuk não se trata de espécies que não são puras, e sim está falando de uma ave de Lidahat, como vimos agora. Rava Amar. O Rava traz uma outra resposta. Retomando, a questão é o que o pasuk nos ensina com a palavra Tehorot. Com relação às aves do procedimento de purificação do Metzorah, diz o Passu que as aves, os Tziporim, têm que ser Tehorot. O que quer dizer Tehorot? Fala o Rava, Lemeutei, Shirolezaveg Laheret Kodem Shiluchea. A gente falou então que tem duas aves. Uma ave é abatida, a outra é enviada para o campo. A pessoa quer pegar essa ave que vai ser mandada e libertada no campo, e antes de mandar a ave embora, tem um outro Metzorah, que está impuro, ele quer se purificar, ele vai trazer uma ave, vamos juntar essa ave com a primeira que restou em vida, fazer um par, e através desse par a gente vai purificar esse segundo Metzorah. Vem o pastor que diz que a gente não deve fazer isso. Fala agora, peraí. Lemai, para o que vai ser usada essa ave que foi usada já no primeiro procedimento de purificação e ela deveria ser mandada ao campo? Agora a gente quer usar ela para o segundo Metzorah. E na Shkita, Rabai Shiluach. É óbvio que não podemos usar essa ave para abater ela na purificação do segundo Metzorah. Porque a mitzvah diz, a mitzvah do primeiro Metzorah, diz que devemos enviar essa ave ao campo. É óbvio então que não podemos fazer Shkita nela no segundo Metzorah. Ela, le Shiluach. Explica agora, ah, não, a ave que deveria ser enviada no procedimento do primeiro Metzorah, a gente vai enviar ela para o campo também no procedimento do segundo Metzorah. Simplesmente antes de soltar a ave, a gente vai usar essa ave para o segundo Metzorah e aí a gente vai enviar a ave afora. O que chama-se de matar dois passarinhos com a mesma pedrada. Fala o pastor que isso não deve ser feito. Rav Papa Amar, o Rav Papa traz uma outra explicação para o Pasuk. Letziporim sheichrifu be'avodah zarah. O Pasuk vem nos ensinar que uma ave, mesmo que é kasher, se ela foi trocada por avodah zarah, por exemplo, a pessoa conseguiu essa ave depois que ele deu para o vendedor uma peça de avodah zarah de idolatria, nesse caso, é proibido de se usar esse pássaro. Como fala o pasuk, vai ta cherem kamou. Desse pasuk aprendemos, kol ma shata mehayem imenu kamou. Tudo que é trocado pela avodah zarah também é proibido, assim como a própria avodah zarah. Então, a gente poderia usar, a gente poderia achar que a gente vai usar esse pássaro que foi usado em troca com a avodah zarah para o procedimento do Metzorah. Vem o pasuk que diz que isso é proibido. Fala agora para aí. Lemai, para o que seria usada essa ave? É óbvio que não poderíamos usar essa ave para mandar ela no campo afora, porque se alguém encontrar essa ave, ele pode acabar comendo a ave. A Torá diz que essa ave está proibida, uma vez que ela foi trocada por Avodah Zarah. Ela, Leshkita. Explica a Gemara, que eu poderia achar que eu vou usar essa ave para fazer a Shkita. Tem duas pombas, duas aves. Uma é mandada para o campo e outra é abatida. Eu poderia achar que eu vou fazer dessa ave aquela que vai ser abatida. Vem um passo que diz que não podemos usar uma ave que foi trocada por Avodah Zarah, nem mesmo para aquela que vai ser abatida. Ravina Amar, o Ravina traz uma outra explicação para o Pasuk. O Pasuk está nos ensinando a como é asquina no Be'ov Shorayt HaNefesh. O Pasuk está nos ensinando que mesmo que a ave é uma, de uma espécie kasher, se essa ave matou uma pessoa, a lei diz que um animal que mata uma pessoa deve ser morto também. Vem o Pasuk que diz que eu não posso usar essa ave no procedimento de purificação do Metzorá. Echidam, fala com Mara, peraí, do que exatamente se trata? Idigamardina Barakatlau. Se o Beidim, o tribunal, já deu o veredito que a ave deve ser morta, ela é morta imediatamente. A pessoa não tem como conseguir essa ave. Ela, Kodem Gmardina, se trata que essa ave matou alguém, mas o veredito de matar a ave ainda não foi dado. E por isso, pergunta a Gmarale mais, do que se trata? O que a gente iria fazer com essa ave? Ineshiluar, Baileture Beidinev Kumibialtar Bekirbecha. É óbvio que a pessoa não pode usar essa ave para mandar ela o campo afora. Uma vez que temos a obrigação de trazer essa ave para o Beidin, é uma ave perigosa, ela já matou uma pessoa. Temos que entregar essa ave para o Beidin, efetuar a pena de morte sobre esse animal. Ela deixa que tá. Eu poderia achar que eu vou pegar essa ave. Já que uma das aves é abatida, eu vou bater essa ave no procedimento de purificação do Metzorá. Por isso vem o passo que diz que essa ave não pode ser usada no procedimento de purificação, de maneira que temos várias explicações o que a gente faz com a palavra terrorim, e essa palavra não contradiz o que vimos assim. Oftamero vezalbesei oftor. Vimos na nossa Mishnah que se tem uma ave de uma espécie kasher que está em cima de ovos não kasher, ou uma ave não kasher que está em cima de ovos kasher, nos dois casos não temos a mitzvah de shiluach aqui. Fala Agmará. Muito bem, o que vimos na Mishnah, que uma ave não kasher está em cima de ovos kasher, nesse caso não temos a mitzvah de Shiluach HaKen, é compreendível, porque Beinan Tzipor Veleika, como vimos acima, já que a palavra usada é Tzipor, é uma ave kasher, e essa ave que está em cima dos ovos não é kasher, não temos a mitzvah de Shiluach HaKen. Ela, porém, o que foi dito na Mishnah, o que foi dito na Mishnah, que uma ave kasher, que está em cima de ovos não kasher, nesse caso não temos a mitzvah, hatziporu. Afinal de contas, é um tzipor, é uma ave kasher. Então mesmo que ela está chocando ovos que não vieram de uma ave kasher, ovos de uma outra ave, quem disse a Mishnah que não temos mitzvah de Shiluach HaKen, neste segundo caso? Responde a Gemara, a Mishnah aprendeu esta lei do que disse o Rav Kahana. Que dá o Rav Kahana, como falou o Rav Kahana, Tikach lach. O Pasuk fala, você vai espantar a ave, a mãe dos ovos dos filhotes, e aí você vai poder pegar os ovos dos filhotes para você mesmo. Ou seja, Tikach lach, você vai pegar os filhotes para você. Velolik lavecha. Porém, se os filhotes não podem ser pegos para você, e sim, porque não se trata de ovos kasher, a pessoa não pode comer isso, e sim, vai dar esse ovo para os seus cachorros ou para os seus animais, nesse caso a pessoa não tem a mitzvah. Já que os ovos não podem ser usados para a própria pessoa, porque não é kasher, e sim, vão ser usados leklaverra para os seus cachorros, então a pessoa não tem a mitzvah de Shiluach HaKen. A Hanami, assim diz o Rav Kahana, num outro contexto, o mesmo aplicamos aqui também. Tem que achar para o que eu vejo, uma vez que os ovos não são kasher, não temos a mitzvah. Pergunta agora vem Haitma do Rav Kahana. Com relação a qual conceito o Rav Kahana falou este ensinamento? Responde a Agmará, detalha sobre a seguinte braita. Fala a braita, em treifa, hayav beshiluach. Se a ave, a mãe que está em cima dos ovos, é uma treifá, ela tem um defeito interno no seu corpo, Mesmo assim, temos a mitzvah de Shuluach HaKen. Mesmo que a ave é uma ave com um defeito nos seus órgãos internos e ela não vai poder viver por muito tempo, mesmo assim ainda temos a mitzvah de Shuluach HaKen. Efruchim treifot patur mishiluach. Já se os filhotes têm um problema interno, são treifá, nesse caso, não temos a mitzvah de Shuluach HaKen. Menalei Milei perguntou-se então por que a Braita fala que se os filhotes são treifá, não temos a mitzvah de Shuluach HaKen. Sobre isso falou Rav Kahana de Amarcá, que falou para o Tikach Lach, falou que o Pazuk falou que você vai pegar os filhotes para você. Nesse caso, não tem como a gente usufruir desses filhotes, uma vez que eles são treifot, eles têm problemas internos. Então, só vai ser usado para dar para os cachorros. Nesse caso, não temos a mitzvah. Pergunta a Mará, Velakish em treifá lefrochim. A princípio, podemos comparar que o que foi dito com relação aos filhotes é válido também com relação à mãe. Maia frochim treifot patur. Assim como se os filhotes são treifá, tem um defeito interno, vimos agora que não tem a mitzvah de Shiloh HaKen. Mesmo deveríamos aplicar também com relação à lei da mãe, da ave que está sobre os filhotes. Também ela, se fosse treifá, não temos a mitzvah de Shiluach, porque a gente não compara a lei dos filhotes com a lei da mãe. Responde agora, imken tzipor lemeutei oftame lavali. O fato é que a Torá falou a palavra tzipor e vimos que a Torá vem nos dizer que tem que ser uma espécie de ave kasher, excluindo uma espécie de ave que não é kasher. Isso nos ensina a palavra na Torá, na palavra que é dita tzipor. Se a gente fala que mesmo uma espécie kasher, quando é treifá e tem um defeito, já não tem obrigação de Shiloh HaKen, porque a Torá diz que somente uma ave que é uma espécie não kasher está isenta. Mesmo uma espécie kasher, se tem um defeito de treifá, já está isenta da mitzvah. Daqui a pouco que a Torá diz que somente uma espécie que não é kasher que está isenta da mitzvah. Já se a ave, a mãe, tem um defeito de treifá, já que é uma espécie kasher, ainda temos a mitzvah de Shiloh HaKen. Insiste mais e pergunta. Fiat Tânia, olha só o que diz a Braita. Em Efrochim treifá, chayav beshiluach. A mãe ou os filhotes que são treifá, não tem mitzvah, a mitzvah de Shiloach HaKen. É claramente dito na Braita que se a mãe é treifá, já não temos mais a mitzvah. Amar Abayei, responde o Abayei, Achikamar, essa é a explicação da Braita que foi trazida. Efroach sheiman treifá chayav beshiluach. Filhotes cuja mãe é uma treifá, nesse caso temos a mitzvah. Mas se os filhotes são treifá e tem um defeito interno, não temos a mitzvah, como disse o Rav Kahana. Vai Rav Ushaya, perguntou o Rav Ushaya. Oshitze adora ken veshachat miutzimim. O pessoal fez o seguinte. A ave estava em cima dos filhotes, ele pegou os filhotes e fez o começo da shkita. Na shkita devemos cortar dois tubos no pescoço da ave. Ele começou a cortar os dois tubos. Agora, se ele continuar cortando, a shkita vai ser válida e o filhote se torna carne kasher, pode se comer sua carne já que foi feita a shkita. Se ele não fizer nada, ficar parado, vai passar o tempo permitido e esses filhotes se tornam uma treifá, uma ave que tem um defeito. Uma ave que tem um defeito, não é kasher, não tem mais o que fazer e é uma treifá. Como é que vai ficar a lei nesse caso? Mal, minha menina, por um lado, quem vende o chave que o metar feibina de cabra ou caveja? Por um lado, a situação agora é que se ele não fizer nada, o filhote se torna uma treifá. E já vimos que falou a cara que se o filhote é treifá, não temos a intenção de Shiloh HaKen. O Dilma, por outro lado, Keivan de Beado Lemigmar Shkitati, que Achlecha. Carina, por outro lado, já que ele tem a opção de continuar cortando o pescoço e finalizar uma shkita, então ainda não é uma treifá, porque ainda tem como continuar a shkita. E por isso ele ainda tem a mitzvah de Shiloh HaKen. Será que nestes segundos ele tem a mitzvah de Shiloh HaKen e ele deve espantar a mãe para pegar o filhote ou não? Ficava de Shiloh Teiku. Fala, Gamará, uma boa pergunta. Essa questão fica em aberto e não temos uma resposta. Mais algumas perguntas que ficaram sem resposta. Bai, Rebirmia perguntou, Rebirmia, mitlit mal shetachutz. se em cima dos ovos ou dos filhotes tem um tecido, de maneira que a mãe não está diretamente em cima dos ovos. Será que nesse caso temos a mitzvah de Shiloh HaKen ou não? Knafaim mai mal shiachutzu. E se, em vez deste tecido, temos penas que estão cobrindo e separando entre os ovos e a mãe? Será que temos a mitzvah mesmo que a mãe não encosta diretamente nos ovos ou não? Beitzim uzarot mal. Como é que fica a mitzvah se temos ovos que foram postos pela fêmea sem ter sido fertilizado pelo macho? São ovos que não vão se tornar pintinhos ou pássaros futuramente. E esses ovos estão dividindo, separando entre a fêmea, entre a mãe, e os ovos fecundados que estão embaixo. Será que nesse caso temos a mitzvah ou não? Mal. Como é que vai ficar aí se temos duas camadas de ovos? Será que com relação aos ovos de baixo temos a mitzvah ou não? Zahar gabei beitzim, se em vez da fêmea está o macho em cima dos ovos, verekeval gabei zahar, e a fêmea está sentada em cima do macho. De maneira que a fêmea, a mãe, não está diretamente em cima dos ovos, e sim em cima do pássaro, e não diretamente nos ovos. Será que em todos esses casos temos a mitzvah de Shiloh HaKen ou não? Teiku. Fala Gemara, também essas questões ficam em aberto. Bai Rav Zeira perguntou a Rav Zeira, Yoná al beitzei tassil mal. Se temos uma pomba, que é uma ave kasher, que está chocando ovos de um tassil, que é uma outra ave kasher, mas de outra espécie, será que nesse caso temos a mitzvah de Shiloh HaKen ou não? Somente no caso, a ave está chocando ovos ou está em cima de filhotes da sua mesma espécie. Tassil al-Batsirna, ou se temos um tassil em cima de ovos de pomba. Mal, como é que fica a lei? Amarabai, diz o Abai, Tashma, a princípio temos uma prova para essa questão da nossa Mishnah. Fala a Mishnah. Of tamer ovet rabetzei of tahor, vetahor ovet rabetzei of tamer, patur mishiruah. Se temos uma ave kasher em cima de ovos que vieram de uma ave não kasher, ou vice-versa, não temos a mitzvah de Shiloh HaKen. Podemos deduzir da nossa Mishnah, hatahor vetahor, hayav, se a ave é kasher e os ovos são kasher, mesmo que de outra espécie, temos a mitzvah. Assim, a princípio, assim, precisamos deduzir da nossa Mishnah. Fala Gemara, isso não é uma prova. Dilma Bekorre, talvez a nossa Mishnah está se tratando de uma espécie especial que é chamada da espécie de Kore. Kore é uma ave que ele não é uma espécie de ave que não, em vez de chocar os seus próprios ovos, geralmente essa ave acaba chocando ovos de outras aves, de outras espécies. Nesse caso, pode ser que realmente temos a mitzvah. Porém, espécies que geralmente chocam somente ovos da sua espécie, da sua mesma espécie, nesse caso, talvez não temos a mitzvah. Então, com relação ao coré, realmente, se a ave está pondo ovos de outras aves, temos ainda a mitzvah, porque geralmente é isso que o coré faz. Mas se tratando de uma pomba, de um tecido, talvez somente se a pomba põe os ovos da pomba e o tecido, os ovos do tecido, e não temos uma prova para essa questão, e ela também fica em aberto. Vimos na nossa Mishnah, Kore Sachar, se temos o macho dessa espécie de Kore, essa espécie de aves que geralmente chocam ovos de outras espécies, em relação ao macho, Reblezer Mechayev, Rachamim Potrim. Reblezer diz que temos a mitzvah de Shiloh HaKen, mesmo se tratando de um macho, e com relação a todas as outras espécies, a gente fala que tem que ser em rovetz talabanim, somente se a mãe, a fêmea, está em cima dos filhotes ou em cima dos ovos. Porém, se é o macho que está no ninho, não temos a mitzvah de Shiloh HaKen. Mesmo assim, com relação a uma espécie de coré, é um caso especial, e diz Reb Eliezer que mesmo o macho, mesmo se tratando do macho, temos a mitzvah de Shiloh HaKen. Amar Rebaval, explica Rebaval, Maitam Rebelezer, qual que é o motivo do que falou Rebelezer? Porque ele diz que com relação ao Kore, mesmo se tratando do macho, temos mitzvah de Shiloh HaKen. Respondi, Agmará, Atia Dgirá Dgirá. A gente aprende da palavra Dgirá, que aparece em dois psukim. K'tiv ha'cha, um pasuk diz Kore degar v'lo yarad. Com relação ao macho da espécie de Kore, aparece a palavra Dgar, Dgirá. V'k'tiv ha, também outro pasuk diz Ubaká v'dagrá v'tzirá. Com relação a uma fêmea, aparece a palavra Dgirá. Ou seja, assim como com relação à fêmea é válido, assim também com relação ao macho do Coré, também temos a mitzvah de Yeshua HaKen, por isso é um caso especial. Amar Ebelezer, explica Ebelezer, Machloket, Bekore Zachar. Toda a discussão é com relação ao macho da espécie de Coré. A fala Bekore Nekevá. Mas se tratando da fêmea, deveria Kor Hayav. Todos concordam que já que o costume dessa fêmea, dessa espécie, é ficar em cima de ovos de outros pássaros, de outras espécies. Todos concordam, também Hamim, também Rebelezer, que temos a mitzvah de Shiloh aqui. Fala com a Pshita, é óbvio. Koreza Hartan. Claramente, é dito na nossa Mishnah que a discussão é do macho da espécie de Kore. Mas com relação à fêmea, todos concordam que temos a mitzvah, mesmo se tratando de ovos de outras espécies. Fala com a isso não é tão claro. Mal de tema, eu poderia errar e achar. Rabanar afilo corene que vá a pátria. Vade catar e zahar o de que rodre blazer. Kamashman. Eu poderia achar erroneamente, na verdade, quando o Hamim dizem que o macho core não temos a mitzvah de Shiloh HaKen, também com relação à fêmea, sustentam o Hamim que não temos a mitzvah se tratando de ovos de outras espécies. E por que a Mishnah traz o exemplo do macho? Para nos mostrar que o Reb Eliezer fala, para frisar que o Reb Eliezer diz que o macho corretamente tem obrigação. Mas a opinião de Chachamim é que tanto o macho quanto a fêmea, se tratando de outras espécies, não temos a mitzvah. Assim eu poderia errar e interpretar a nossa Mishnah, por isso veio o Reb Eliezer e esclareceu que com ação a fêmea do Coré, todos concordam que mesmo que essa fêmea do Coré está pondo ovos de outras espécies, está chocando ovos de outras espécies, ainda temos a mitzvah. Ve'amar Rebbe Lazar, assim também falou Rebbe Lazar, Machloket Bekore Zahar. Toda a discussão é se tratando dessa espécie do Kore, que geralmente essa espécie eles ficam em cima de ovos de outras espécies. Porém, com relação a outras espécies, ou seja, todas as outras espécies comuns de aves, a Val Bezahar de Alma deveria colocar para todos concordam que tem que ser a fêmea e não o macho. Somente com relação ao Coré, a gente diz que, segundo Rebelezer, o macho estando em cima dos ovos temos a mitzvah. Mas tratando de pombas ou outras aves comuns, somente se a fêmea está em cima dos ovos que temos a mitzvah. Fala Gmará Pshita, isso é óbvio, Coré Zahar. Não é dito que se tratando de um macho da espécie de Coré. Ou seja, macho de outras espécies não tem a mitzvah. Fala Gmará, da Mishnah não poderemos deduzir isso com tanta facilidade. Mal de tema, eu poderia errar e achar. Rebbe Lezer afilo zahar de alma mechev. Quando Rebbe Lezer diz que o macho Kore tem a mitzvah, mesmo se tratando do macho de outras espécies, também temos a mitzvah. Pai de Katane e Kore zahar de kechad rabanar. E foi trazido o caso do Kore para mostrar que Hamim, mesmo no caso do Kore, isento. Por isso vem o Rebrazar e esclareceu como dissemos acima. Tá na Miach, assim a gente também vê na Braita. Zahar de Alma Patur. Fala claramente a Braita que com relação a todas as espécies, se o macho está em cima dos ovos ou dos filhotes e não a fêmea, não temos a mesma tchiloca aqui. Kore Zahar, toda discussão é com relação à espécie de Kore. Nesse caso, com relação ao macho, o Rebrezer Mechayev, o Rebrezer diz que temos a mitzvah, Hamim Potrim, Hamim dizem que não. Porém, com relação às outras espécies, todos concordam que somente se a fêmea que está sobre o ninho. Por causa dessa lei, vários poskim falam que hoje em dia, a pessoa, quando vai fazer o Shiloh HaKen, a pessoa que vai cumprir essa mitzvah, não deve fazer brachá. Porque quando a pessoa vê uma ave em cima do ninho, ela nunca tem certeza se é o macho ou a fêmea, porque às vezes o macho também fica em cima dos ovos. E por isso, somente se a pessoa tem certeza que é a fêmea, ou se os dois estão no ninho, é que a pessoa pode ter certeza e fazer brachá, se a pessoa não tem nenhuma dúvida. Fala então a próxima Mishnah. Haitá meofefet. Se a ave não estava sentada em cima dos ovos, e sim ela estava voando em cima do ninho. בזמן שכנפיה נוגעות בקן, סי אז עזז, עם קוסטה ונונינו, חייב לשלח. ילתי המצווה, ג'שילוח הקן, ג'ספנתה הפניה המיין, אנצ'יס, ג'פגה וספיליוטוס. אין כנפיה נוגעות בקן, פורן סי אז עזז נאו מסתו עם קוסטה ונונינו, פטור מלשלח. הפסועה הסתה איזיידי ונותי המצווה, ג'י שילוח הקן. קונשנוע משאי ג'יס, אין שמה, שמה, אלא אפרוח אחד או ביצה אחת, סינו נינגיות אין סומנצ'י, אומובו, או אומסופי גאוצ'י, חייב לשלח, האם דעשים, אליתי המצוות שולח הקן, שנאמר, קומג'יזו פסוק, כן, שקי ג'יז הפלברה, ג'ית הפלברה נינו, כן מכל מקום, קוקר נינו, מזמו נינו, ג'י אומסופו, ג'י אומסופי גאוצ'י, ז'ה, אהו פסטנצ'ה פסועתי המצוות. קונשנוע משנאי ג'יז, היו שם אפרוחים מפריחים, סיט וספיליוטיס, כסתיו ונונינו, ארם פיליוטיס אידפנדנצ'יס, כשפונים וואר סוזיניוס, או ביצים מוזרות, או סיצ'יניום אובוס, כפרום פוסטוס פלאפמיה, סיין תר סידו פקונדדו פלו משהו, אז איזיז הפמיה פודי פורו נובו, סיין תצ'ידו qualquer relação com o macho, de maneira que é um ovo que nunca vai se desenvolver. Geralmente esses ovos que a gente come hoje em dia na galinha. Patur meleshalech. Nesses dois casos, fala a Mishnah, não temos a mitzvah de shiluach aqui. De onde eu aprendi isso? Shelemar, porque diz o pasuk, ve'em rovet etalef rochim ora beitzim. É dito no pasuk que a mãe, a ave, a fêmea, está em cima dos ovos ou dos filhotes. Existe uma comparação entre os ovos e os filhotes. Maifrochim Bnei Kayama. Assim como os filhotes é algo que vai continuar vivo, Avbeitzim Bnei Kayama. Assim também os ovos devem ser um ovo que vai dar vida, e não um ovo que não foi fecundado pelo macho. Yatsu Muzarot, logo, ovos que são chamados de Muzarot, não estão inclusos nesta Mishnah. Uma... Habitim, Tzichim Leiman. E assim como com relação aos ovos, os ovos é algo que precisa da ajuda da ave, da mãe, para se desenvolver. Se ela não vai chocar, os ovos não vão se desenvolver. Afaifrochim, Tzichim Leiman. Assim também os filhotes, se tratam de filhotes que precisam da mãe para se alimentar e se desenvolver. E a Tzumafrochim, daqui aprendemos que as aves que já são independentes, já podem se alimentar sozinhas, se os filhotes já são independentes, não temos a mitzvah de Shiloach aqui. Tanto na Banan, a Gemara traz uma braita que explica o que foi dito na nossa Mishnah. Rovetet, o pasuk usa a palavra rovetet, a ave que está em cima dos ovos. Isso é chamado rovetet em hebraico. Rovetet, daqui aprendemos, velo meofefet. Somente se ela está em cima dos ovos, já se ela está voando em cima do ninho, não temos a mitzvah. Yahol, afilu knafea nogot baken. E como é que vai ficar a lei no caso que ela está em cima do ninho, mas as asas ainda estão encostando no ninho? Talmud Lomar, sobre isso, o pastor que falou, rovetet. Já que foi usada a palavra rovetet, a gente aprende que se a asa encosta no ninho, temos ainda a mitzvah de Shiloach aqui. Mas Talmuda, como é exatamente que a gente aprende essa lei? Explica a Gemara, Midrok Tiv Yoshevet. A Torá poderia dizer que a mãe está sentada em cima do ninho, sentada em cima dos ovos. Por que a Torá usa a palavra rovetzet, que é incomum com relação às aves? Daqui aprendemos que ela tem que estar em cima do ninho, mas não voando. Por outro lado, se ela está voando, mas as asas encostam no ninho, ainda temos a mitzvah de Shiloach aqui. Amrav Yuda, Amrav Dizrev, no nome de Rav, Haita Yoshevet Ben Shteirov Deilan. Se a ave, a fêmea, estava em cima do ninho, porém não estava encostando no ninho. Ela estava apoiada em dois galhos da árvore. Ela estava entre dois galhos. Os dois galhos seguram a ave pelos lados e ela está diretamente em cima do ninho. Roim, a gente mede. Kol shente shamet nofelet. Se a gente tirasse esses dois galhos, ela cair para baixo, diretamente em cima do ninho. Isso quer dizer que ela está em cima do ninho. E temos a mitzvah de Shiloach aqui. Vem lá. Porém, se ela não está alinhada em cima do ninho, patur, Não é considerado que a mãe está sobre o ninho, e diz a Braita que nesse caso não temos o mitzvah de shiloh aqui. Ou seja, se a mãe não está em cima do ninho, ela está em cima, se apoiando em galhos, ela tem que estar alinhada em cima do ninho, de maneira que se os galhos saíssem, ela ia cair em cima do ninho. Até aqui a Braita. A Gemara questiona, Meite veio perguntar a Gemara, Haita yoshevet beinehem, fala a Braita, que se a mãe não estava em cima dos ovos, ou em cima dos filhotes, sim, ela estava sentada dentro do ninho, entre os filhotes, ou entre os ovos, patur mineshaleach, fala essa segunda Braita, a pessoa está isenta e não tem a mitzvah de shiloh aqui. Algabehem, reav leshaleach, se ela está sentada em cima dos ovos, nesse caso temos a mitzvah, e finaliza a Braita, haitai mofevet afilu knafel agot baken patur, se ela está voando em cima do ninho, mesmo que as asas encostam o ninho, a pessoa está isenta da mitzvah de shiloh aqui. Até aqui a Braita. A Gemara começa analisando a primeira parte. Ma'elav al gabehem duma de benehem. A Mishnah, no começo, falou que se ela, a ave está entre os ovos, não temos a mitzvah de shiloh aqui. E se a ave está em cima dos ovos, temos a mitzvah de shiloh aqui. Então a gente diz o seguinte, a princípio. Algabehem, duma de benehem. Mabrehem, denagabel. Assim como a ave que está entre os ovos, ela está encostando nos ovos. Afargabehem, denagabel. Assim também, quando a gente viu que a ave está em cima dos ovos, se trata que ela está encostando nos ovos. E por isso falou a Mishnah que temos a obrigação de shiloh aqui. Aval rovdei lar patur, mas se ela está em cima do ninho sem encostar no ninho, nesse caso, não temos uma mitzvah. Isso, então, é uma pergunta contra o que disse o Rav Yehuda, vamos dizer. Lo, fala que não é assim que a gente deve explicar a Braita. Al-Gabehem, duba de Benehem. Justo pelo contrário. A gente fala o seguinte. Ma Benehem, de lo naga'alayu, assim como a ave que está entre os ovos, ela não está encostando diretamente nos ovos. Sim, somente suas laterais estão encostando nos ovos. Mas, principalmente, a parte de baixo da ave não encosta nos ovos. Assim também, quando foi dito que a ave está sobre os ovos, se trata que ela não está encostando. Justamente daqui vemos que mesmo que ela está apoiada em galhos em cima do ninho, também temos a mitzvah mesmo que ela não encosta. Assim como disse o Rebbe Nama de Rav, realmente deve ser que esta é a lei, como disse o Rebbe Nama de Rav, que se a ave está apoiada em dois galhos e aninhada em cima do ninho, temos a mitzvah de shiloh haken. De isra que data chrov de ilan patur, porque sim, nesse caso, do Rebbe Yehuda Marav, a gente diz que não temos a mitzvah de shiloh haken. A detane itame ofefet, afilo knofe nagot baken patur, melashaleach, nitnei rov de ilan, vekolshke me ofefet. Se fosse assim, por que a Braita, no fim, disse que se a mãe está voando em cima do ninho, mesmo que as asas encostam o ninho, a gente não tem a mitzvah. A Gemara poderia dizer que mesmo que a ave está em cima, presa em dois galhos, nesse caso não temos a mitzvah. Esse fato mostra que somente no caso da ave voando, já que ela não está parada, não temos a mitzvah, mas a mãe que está apoiada em dois galhos acima do ninho, temos a mitzvah. Fala Gemara, essa última frase não é correta. Não podemos trazer uma prova disso, porque meu fefet itzlich leida filo knafel agot baken patur mineshaleach. Essa última parte da Braita vem nos ensinar que mesmo que ela está encostando parcialmente no ninho, porque as asas encostam o ninho, mesmo assim não temos a mitzvah. Fala Gemara por aí, vai entrar no bismanche knafel agot baken hayav. Mas vimos na Mishnah que se ela está voando em cima do ninho e as asas encostam no ninho, temos a mitzvah de shiloh haken. Como é que a Braita diz que não? Amar a Bíblia, responde a Bíblia, que katani matnita, benogia minatzad. A nossa Braita, que vimos agora, se trata que ela não está encostando diretamente em cima com as asas, e sim somente está encostando na lateral do ninho e dos ovos, por isso está isento de shiloh haken. Então, resumindo, falou o Rav Yehuda no nome de Rav, que se a mãe não está em cima do ninho, e sim ela está apoiada entre dois galhos, mas ela está alinhada em cima do ninho, também Temu za mitzvah dišilo hake. Jači, što se ima prava pravo ki dišilo biuda? Što se ima prava da brajta? A brajta fala de um caso da mãe que está entre os ovos e sobre os ovos. Assim como o caso entre os ovos, a parte de baixo encosta dos ovos, assim também que foi dito que a mãe que está em cima dos ovos, se trata que a parte de baixo não está encostando, e é uma prova para o que disse o Rav Yehuda, nome de Rav. Com relação à mãe que está voando em cima do ninho, fala a Gemara que se as asas encostam diretamente em cima dos ovos, temos a mitzvah, e se as asas encostam somente de lado, não temos a mitzvah. Fala a Gemara, Ika de Amrei, Lema Messale. Uma outra versão de todo esse debate é que, em vez da Gemara tentar questionar o Rav Yehuda e depois concluir que não temos uma prova contra o Rav Yehuda, diretamente no Beit HaMidrash quisemos trazer uma prova para o Rav Yehuda da Braita, como vimos agora. Então essa é a segunda versão. Disseram no Beit HaMidrash, Lema Messale, temos uma prova para o que disse Rav Yehuda. Rav Yehuda falou que uma ave que está alinhada em cima do ninho, apoiada entre dois galhos, tem a mitzvah de Shiloh HaKen. Haita yoshevet benehem, paturim leshaleach, agabem chayam leshaleach. Fala, Braita, se a ave está entre os ovos, não temos a mitzvah. Se a ave está sobre os ovos, temos a mitzvah. Haita yoshevet benehem, paturim leshaleach, agabem patur. Se a ave está voando em cima do ninho, mesmo que as asas encostam o ninho, não temos a mitzvah de leshaleach, de fazer shiloh hake, até aqui a braita. Mas lá, fala a Gemara, vamos trazer uma prova para o que disse Rav Yehuda, nome de Rav. Al-gabehem duma de benehem, abenehem de lonagá alayu, av-gabehem lonagá alayu, vehainu rav de ilan. Assim como no caso da mãe, da fêmea, que está entre os ovos, a parte de baixo encosta nos ovos, assim também o que foi dito, que a mãe está sobre os ovos, temos a mitzvah de shiloh hake, se trata que a parte de baixo não está encostando nos ovos. E é uma prova para o que disse Rav Yehuda, nome de Rav, que ela está presa sobre os galhos acima, em alinhada sobre o ninho, temos a mitzvah de Shiloh HaKen. Fala Gemara, isso não é uma prova para o Rav Yehuda? Não, porque pode se explicar a Braita de maneira diferente. Al gabehem duma de benehem, justamente pelo contrário. Ma benehem denagá behu afa gabehem denagá behu. Assim como a mãe que está entre os ovos, as laterais encostam nos ovos, assim também a mãe que está sobre os ovos, ela está encostando no ovo. Ah, aval Rav Deilar, mas no caso do Rav Yehuda, já que ela não encosta nos ovos, patur, não temos uma prova, pode ser que nesse caso não temos a mitzvah. Yahi, sendo assim, pergunta a camarada, que tá nem sei, pai, tá meu filho, tá filho, que não fez negócio, baquen, patur. O que foi dito, que se a mãe está voando sobre o ninho e as asas encostam, disse a Braita no fim, que a gente está isento, não tem mitzvah de Shiloh HaKen. Litinov de Iran, poderia ser dito que a mãe que está presa nas árvores, a gente está isento nesse caso. Eu já entenderia que é óbvio que no caso que a mãe está voando e nem está parada, é óbvio que a gente está isento do Shiloh HaKen. Porque eu acho que ele não vê efeito. Fala, Gemara, meu fefe, te se lei. Não, era importante frisar essa lei da mãe que está voando. É frio que não vieram agora do Baken, para tudo, para nos frisar que mesmo que as asas encostam no ninho, mesmo assim não temos a mitzvah de fazer Shiloh HaKen. Veana, entrar e pergunta a Gemara, mas como pode ser? A gente viu na nossa Mishnah, bisbante que não vieram agora do Baken, chayav, que se as asas estão encostando, temos a mitzvah de deixar o leque de fazer Shiloh HaKen. A maravilha responde a viúda, que está ali matando no meu lugar amenazado. A Braita que disse que não temos a mitzvah, se trata que as asas estão encostando somente na lateral do ninho. Mas a nossa mitzvah, a nossa Mishnah, fala que quando as asas estão encostando diretamente nos ovos, nesse caso temos a mitzvah. Então, concluindo, falou o Rav Yehuda, nome de Rav, que não obrigatoriamente a mãe tem que estar sentada sobre os ovos, se ela está presa entre dois galhos, ela está alinhada ao ninho, está em cima diretamente do ninho, também temos a mitzvah de Shiloh HaKen. E além disso, se a mãe está voando e ela não está estável apoiada entre dois galhos, aí vai depender se a asa encosta diretamente em cima dos ovos, também vamos ter a mitzvah. Se a asa só encosta na lateral, então não temos a mitzvah, já que ela não está em cima do ninho. A gente viu na Mishnah que se temos somente um ovo ou um filhote, temos a mitzvah de Shiloh HaKen. Por outro lado, vimos que se os filhotes já são independentes e não precisam mais da mãe, não temos a mitzvah de Shiloh HaKen. Amaleu Rabbanan Rava perguntou um sábio para o Rava. Ei, Maifra, poderíamos falar as leis justamente ao contrário. Porque, retomando, nossa Mishnah falou o seguinte. A Mishnah fala que tem uma comparação entre o Efrohim e o Beitim, os ovos e os filhotes. Então, uma vez que foi dita a palavra Ken, um ninho, aprendemos que qualquer ninho está incluso, mesmo um ninho de um só ovo. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, já que a Torá compara os ovos com os filhotes, assim como os ovos é algo que precisa da mãe para se desenvolver, assim também os filhotes se tratam de filhotes que ainda não são independentes. Assim vemos a Mishnah. Perguntou esse sábio para Rava, a princípio poderíamos falar justamente ao contrário. Encham efroach elechad ubeitzahat patur melechalech. Poderíamos falar que se temos somente um ovo ou um filhote no ninho, não temos a mitzvah de shiloh haken. Dependendo de efrohim ou beitzim, já que foi dito no pasuk, ovos ou filhotes, no plural. Daqui aprendemos que se é só um ovo ou um filhote, não temos a mitzvah. Velei. Hayu shar efrohim afrohim. Por outro lado, poderíamos falar que se os filhotes já são independentes, já conseguem voar, ou beitzim ou zarot, e assim também, se são ovos que não vão se desenvolver, hayar shaleach. Mesmo assim, a pessoa tem a mitzvah de fazer shiloh haken. Porque já que foi dito ken, foi dito a palavra ninho, ken me coloca, isso inclui qualquer tipo de ninho. Ou seja, a Mishnah falou que uma vez que aparece a palavra ken, a gente fala que até mesmo um só filhote e um só ovo. Por outro lado, falou o Passu que existe uma comparação entre os filhotes e os ovos. Daqui aprendemos que filhotes que são independentes ou ovos que não se desenvolvem não estão inclusos. Podemos falar justamente ao contrário. Um ninho de um só ovo não foi incluso. Por outro lado, um ovo que não vai se desenvolver ou um filhote independente é incluso na Mishnah. Responde a Gemara e finaliza. Imken, se fosse assim, Nichtov Kra Vaem Rovetzet Alehem. A Torá poderá simplesmente dizer: a fêmea, a ave, está em cima deles. Ou seja, dos ovos ou dos filhotes que foram mencionados acima. Uma vez que o Pasuk repete estas mesmas palavras que já foram ditas acima, Efrohim Obitim, os ovos ou os filhotes, uma vez que a Torá repetiu essas palavras, eu aprendo daqui, Yakushei Efrohim Obitim, Obitim Efrohim. Eu aprendo que a Torá quer fazer uma comparação entre os ovos e os filhotes, nos dizendo como foram a Mishnah. Assim como os filhotes são algo que dão a vida, assim também os ovos têm que ser um ovo que vai se desenvolver a ser um filhote. Assim também, assim como o ovo é algo que necessita da mãe, se trata de um filhote que ainda não é independente. E a palavra Ken, que aparece, vem nos dizer que, até mesmo que temos um só ovo, temos a mitzvah de Shiloh HaKen. Baruch Adonai Olam, amém.